cláusula e a introdução deste direito do Sr. David Neilman a recuperar as prestações acessórias, em 2020 o Estado, como felizmente agora, passado muitas semanas, o Dr. João Leão ontem, a primeira vez alguém a admitir aqui na Comissão de Inquérito, que foi por isso que teve de negociar com David Neilman e chegaram ao valor de 55 milhões. Ainda não percebemos bem como é que se chegou lá, mas a negociação foi essa. Eu gostava de lhe perguntar, relativamente a 2020 e essa saída ou não do privado, se o acordo de 2015 se tivesse mantido, a TAP, disse ontem o Sr. Pedro Nuno Santos, seria pública. E eu não percebi muito bem esta afirmação. O que eu penso que o Sr. Ministro está a dizer é que, olhando para o acordo que os senhores fizeram, como haveria aquelas cartas de conforto, a TAP entraria em cumprimento e por isso seria pública. Mas isso é, mais uma vez, não ler os documentos, porque também está lá, obviamente, muito explícito que, entretanto, a TAP já seria privada. Já seria 100% privada naquele prazo de 2 ou 3 anos, por isso em 2020 já seria privada. E por isso, mais uma vez, pergunto-lhe se isto é mais uma... Nós aqui tentamos não usar termos muito fortes, por isso vou dizer mais uma não-verdade do Sr. Pedro Nuno Santos, ou se a TAP em 2020, segundo este modelo, se seria pública, se sim, se está lá alguma cláusula escondida, que eu por acaso não li, acho que não, mas não sei a que é que ele se refere.
Sr. Deputado, eu creio que isso seria uma opção do Governo. Se as coisas estivessem, do Governo que estivesse em funções em 2020, se as coisas tivessem decorrido de acordo com aquilo que era o projeto do Governo do PSD e CDS, a TAP teria ficado 100% privada, salvo erro, no ano de 2017. E o que não significa que o Estado, enquanto existissem dívidas pré-privatização assacáveis ao Estado, não tivesse a responsabilidade que assumiu nas cartas que enviou aos bancos. E, portanto, logo se veria como é que essa situação poderia ser resolvida se subsistissem dívidas, e era natural que pudessem subsistir 100 ou 120 milhões de euros em 2020 aos bancos pré-privatização. Em qualquer caso, eu acho que é realista pensar que se em 2020 o Estado, um governo do PSD-CDS, ou pelo menos do CDS que eu conhecia, estivesse em funções, ele depois desapareceu totalmente, foi substituído pela Iniciativa Liberal, pelo Chega, por outros partidos, se subsistisse, o CDS dificilmente, acho eu, iria deixar morrer a TAP. Uma coisa que eu tenho claro é que um governo do PSD e CDS iria ter uma relação construtiva com os acionistas privados que tinham comprado a TAP. E iria, seguramente, procurar criar o entorno mais favorável, mesmo numa crise pandémica, para que os acionistas privados pudessem permanecer na TAP, desde que a solução que pudesse ser encontrada fosse minimamente aceitável para o Estado e equilibrada para o Estado. Aquilo que eu lhe posso dar nota é da minha opinião pessoal. Eu, se a TAP não tivesse outra solução, eu entendo a intervenção do Estado na TAP em 2020. Eu não preferia ver morrer a TAP àquilo que se fez. O que eu acho é que talvez a intervenção, do ponto de vista financeiro, pudesse ter sido bastante mais contida. Desde logo, não sendo a TAP detida pelo Estado, não haveria razão nenhuma para nos socorrermos de dinheiro dos contribuintes para pagarmos o buraco do Brasil. Ele custou, em termos contabilísticos, mais de 1.000 milhões de euros à TAP e, na operação de fecho, não tenho os dados precisos, mas dizem-me que terá custado cerca de 300 milhões de euros. Portanto, esse dinheiro com certeza que não ia ser pedido aos contribuintes, porque, sendo uma empresa privada, não havia razão nenhuma para os contribuintes portugueses estarem a acudir em socorro da operação de manutenção e engenharia que a TAP mantinha no Brasil. E relativamente à operação que tínhamos em Portugal. Eu não estudei, não quero pronunciar-me sobre um dossiê que não estudei, mas também não quero fazer um juízo de valor negativo total relativamente àquilo que se fez. A única coisa que eu posso dizer é que uma intervenção do Estado, se a empresa fosse privada, mesmo que tivesse que ser feita daquela maneira que foi feita, e já houve aqui pessoas que explicaram que não tinha que ser necessariamente assim, eu não estudei o assunto, não teria tido o custo que teve pelo facto da empresa ser totalmente privada e, portanto, haver ativos dessa empresa privada que nós não tínhamos obrigação nenhuma de salvar.
Sim, além desses 1.000 milhões, ainda há 700 milhões que ainda nem sequer foram entregues e a TAP já está com resultados positivos. E por isso só aí está metade do apoio, mas foi a decisão que tivemos. Sobre a ME Brasil, já que falou disso, gostaria de saber se na altura em que esteve no governo, se houve alguma intervenção, porque o ex-secretário de Estado, Sérgio Monteiro, esteve cá na Assembleia e disse que por duas vezes tinha dado orientações ao Conselho de Administração da TAP para que a empresa fosse vendida. E eu gostava de lhe perguntar se, primeiro, se estava a par disto, obviamente, e segundo, porque é que isto não aconteceu, digamos assim, porque é que não se conseguiu realizar esta venda?
A venda não se conseguiu realizar porque não havia ninguém que quisesse comprar uma empresa com aquelas características. E, portanto, a opção prevalecente, e dessa sim lembro-me, foi de o Sr. Secretário de Estado dar uma orientação muito estrita à administração da TAP, não autorizando mais transferências de recursos de Portugal para o Brasil. Isto é, que da empresa boa não fosse mais dinheiro para a empresa má.
Sabe-nos dizer quando é que isso foi? Isto é só uma pergunta um bocadinho específica, mas é só porque depois queria confirmar com outra coisa, se soubesse.
Eu já não me lembro exatamente, eu só fui membro do governo de 24 de julho de 2013, salvo erro, até 30 de outubro de 2015. E a preocupação com a empresa de engenharia do Brasil era permanente e os problemas de tesouraria eram constantes. Eu não sei se o Dr. Sérgio Monteiro já tinha dado essa orientação antes, mas sei que durante o meu tempo essa orientação prevalecia.
E do que sabe, havia resistência do lado da TAP para que essa venda fosse feita?
Eu não estou a falar de venda, eu estou a falar de não permitir transferências financeiras.
Mas havia alguma resistência do lado da TAP?
Eu não sei se havia resistência. Agora, havia algumas complicações, se bem me lembro, havia algumas complicações legais, porque como parte dos compromissos que tinham sido assumidos com o Estado brasileiro, constou-me que era suposto a empresa portuguesa garantir os déficits de tesouraria ou os déficits económico-financeiros da empresa que existia no Brasil. E, portanto, a esta orientação do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, às vezes contrapunha-se esse argumento, no sentido de dizer que essa limitação de transferências tinha que ser exercida com algum cuidado para não entrarmos em conflito com o Estado brasileiro. Mas, francamente, não me lembro, já passaram muitos anos, 8 anos, não me lembro dos detalhes desse tema.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Bom, eu relembro, Srs. Deputados, que dentro de aproximadamente 25-30 minutos teremos que interromper a nossa comissão para votação em plenário. Não sei se alguém está a necessitar de 5 minutos. Se não estivermos, dávamos já início à segunda ronda, porque estão inscritos o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS. E eu dava a palavra desde já ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas saudar o Dr. António Pires Lima relativamente a uma afirmação que já aqui fez por mais do que uma vez. Porque é importante que haja este reconhecimento ao fim destes anos todos é que a razão principal para os indicadores económico-financeiros particularmente graves da TAP, não apenas em 2015, mas também em 2015, era essa principal razão, a situação causada pela Engenharia e Manutenção Brasil, pela antiga VEM. Eu julgo que nesta ronda eu vou colocar as várias questões em 5 minutos e o Sr. Doutor irá responder no final. Peço só tolerância para esta parte.
Paramos.
Ora bem, quando nós dizíamos que precisamente havia uma situação, o tal buraco financeiro do Brasil, que já fez alusão várias vezes, e que portanto era um mito, aquela situação da suposta insustentabilidade económico-financeira da TAP, isto vem demonstrar que de facto havia uma situação que era causadora de todo aquele problema do ponto de vista dos indicadores económico-financeiros e que estava a ser usada como o arma de arremesso ou como outra arma qualquer para tentar impor uma privatização que, na verdade, já no passado tinha sido tentada alegando, supostamente, que se não avançassem as privatizações a TAP fechava no dia seguinte. Antes do senhor ser ministro, em 2012, havia uma afirmação muito perentória do governo na altura, já do então secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que dizia que a situação de tesouraria da TAP exigia que se não houvesse uma privatização, na altura estava ensejada o negócio com o Sr. Efromovich da Avianca, não havia dinheiro para pagar salários e para pagar os combustíveis, é sempre a mesma conversa. No dia em que se anunciou que não ia haver privatização porque não havia garantias bancárias, porque não apareceu nenhuma carta de conforto, no mesmo dia o Estado de Estado fez aquilo que tinha que fazer, que é anunciou que a par pública ia meter 100 milhões de euros na TAP. Um financiamento que a TAP naturalmente depois reembolsou, tal como poderia vir a fazer se houvesse essa decisão em vez de privatizar a TAP naquelas circunstâncias. Eu não tenho tempo para ler tudo aquilo que foi feito, o senhor já não era ministro, naquela famosa noite do dia 12 de novembro, é que no mesmo dia, a quantidade de coisas que foram escritas e assinadas naquela noite, mas com mais uma coisa, que não, essa não foi na par pública, que foi o acordo de venda, os contratos de venda dos Airbus, os tais 330 NEO e 320-21 NEO, da Airbus à DGM do Sr. Dilbert, e no dia seguinte, às 9:30 da manhã, do Sr. Nilman à TAP. Ora, o que é que se coloca aqui? Coloca-se o problema de nós estarmos perante uma inevitabilidade que manifestamente não era, como não foi em 2012, e relativamente a capitais próprios negativos, que obviamente não vamos negar, o que o senhor mencionou, que são indissociáveis do tal problema da manutenção Brasil, que estava a arrastar todo aquele lastro, mas também convenhamos, pergunto-lhe se conhece este dado, é que já no final daqueles 3, 4 anos de gestão privada, ainda pré-Covid, antes do impacto máximo da pandemia, dela aparecer, os capitais próprios negativos da TAP agravaram-se em mais 200 milhões em cima daqueles que já estavam. E, portanto, se havia a expectativa de haver capitais próprios positivos em 2022, não sei como é que era aquela trajetória, porque continuava a descer e estava cada vez mais negativo o capital próprio da TAP. E tinha-se agravado em 200 milhões. E, portanto, se havia uma razão que justificasse a privatização, ela tinha sido desmentida pela experiência concreta, e o facto é que a solução que era a privatização, bom, a TAP não morria da doença, mas ia morrer da cura, pelos vistos. Pronto, dito isto, há um aspecto que não queria deixar de colocar em termos objetivos de pergunta, que tem a ver com este tema da assessoria, digamos, e da presença do Sr. Nilman no processo de compra dos aviões Airbus, ainda durante a privatização da TAP, 2015. Se conhece alguma forma de pagamento dessa assessoria, porque nós estamos a falar de uma situação em que o Sr. Nilman era comprador da TAP, ao mesmo tempo que era comprador dos aviões, que depois iriam parar à TAP, depois da privatização. E a questão é se antes disso conhece algum pagamento feito ao Sr. David Neilman e por quem é que ele poderia ter sido pago, e